Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na Guilda do Debate, aqui no Mega. Acessem www.megascope.com.br, nossas redes sociais, nosso site, né, que eu já falei, canal do YouTube, etc. Mas você está na Guilda, no nosso Spotify. E hoje, trazendo aí, como já é uma cadeira cativa, nos tópicos que a gente aborda Nintendo, já vamos adiantar esse tópico, porque vai estar presente, e porque sim, e outros temas aí que a gente vai discorrer ao longo do episódio de hoje. E para a gente conversar esses assuntos hoje, estão aqui o Sabak. E aí, Sabak, beleza? Como é que você está?
E aí, Renan, e aí, Nascente, errei, finalmente,
Ah, cadê o spoiler que eu tô, mano?
Nossa, de saudade, poxa, que isso? E aí,
Tô dois
Renan,
episódios
beleza?
fora.
E aí, família,
Não, tudo
tranquilo?
certo. E também o Nascente foi spoilado aqui,
Eu
mas.
voltei agora. Pô, tô dois episódios fora, foram dois, né?
Acho
Foram
que dois.
Foi o que eu avisei que ia estar fora e o do feriado. Caralho, é isso. E aí, rapaziada, aí, Renan e aí, Sabak, bora falar do assunto do momento, né? Ah,
Assunto do momento.
Nintendo, o que que eu vou
E é um
te
negócio assim,
falar?
né? É um assunto do momento que, porra, esse momento não passa. Eu fico muito impressionado, porque é uma notícia atrás da outra. Eu juro que a gente vai conversar sobre coisas mais agradáveis para quem está assistindo a gente. Nosso episódio anterior, a gente tentou trazer, falar só sobre jogos, assuntos mais leves. Mas aqui, vamos começar com o Nintendo logo de cara. Porque finalmente nós tivemos o preço do Nintendo Switch 2 revelado. E eu vou jogar esse tópico para o Nascente, porque ele escreveu a matéria para o site. Nascente, nos conte, cara. Fale um pouco sobre o que foi apresentado pela Nintendo, por favor.
Bem, só vale lembrar pra galera aí, né, que o preço ainda não tinha sido divulgado nem nada, então a gente tava naquela, no caso pro Brasil, né, então a gente tava naquela expectativa de saber, e aí, quantos Bolsonaros vão ser precisos aí pra comprar o Nintendo Switch 2, né? Então a Nintendo meio que divulgou do nada, mandou o press release pra rapaziada aí agora essa semana, chegou o preço dos dois jogos principais que vão sair junto com o console, e o preço do console. Então vamos lá, rapaziada, porque é o seguinte, deixa eu fechar o anúncio aqui que abriu aqui no site do Mega. Como é que é o URL do site? URL? Renan, como é que é mesmo?
www.omegascópio.com.br.
Boa, rapaziada, já vai lá, já clica na matéria. Bom, o Nintendo Switch 2 vai chegar exatamente. Claro, né? É o preço sugerido, né? Não necessariamente vai ter esse preço, mas provavelmente vai estar. 4.499, 4.500, vamos arredondar bonitinho, 4.500, que sinceramente, o preço do console eu não vou julgar muito para nossa realidade, porque o console a gente já sabia que ia chegar caro. O PS5 chegou caro e depois barateou, o Switch 2 ia chegar caro também, sinceramente. Eu não vou xingar muito o preço porque a nossa realidade é essa daí. Mas o jogo. Mas o jogo. Vamos lá, como eu falei, os dois principais jogos, né, rapaziada? Mario Kart World e o Donkey Kong Bonanza. Donkey Kong Bonanza vai sair por R$ 439, tá bom? R$ 440 ali, né? Arredondadinho. E o Mario Kart World, que foi a grande polêmica, 499, quinhentão. E aí? Vamos pagar? Vamos pagar?
Vamos
Quanto é que
pagar,
cobra?
comprar
Quinhentão?
dois. Comprar
Quinhentão com um
dois.
joguinho?
E,
Um
cara,
salário mínimo dos joguinhos?
sabe o que
Ah,
eu acho
eu quero demais, mano.
muito bizarro nessa conta toda? Eu concordo com você que o console, para nossa realidade, eu acho caro,
É
mas da
caro,
mesma
obviamente é
forma,
caro.
se a Microsoft ou a PlayStation lançasse um console nesse valor, eu ainda assim falaria que é caro. Mas a gente está falando de um console, etc. É uma realidade que a gente já está, entre muitas aspas, acostumado. Que vai chegar esse valor, que é tipo o valor vezes 2, e olhe lá. Mas, cara, para o jogo, a Nintendo já tinha aumentado o valor antes, e agora ela aumentou mais, porque sim, mandando localização de preço para algum lugar, que não existe na cabeça dela localização de preço. Ela falou, Mario
Exato.
500, por quê? Sim, 500. É a resposta dela, eu não sei
Vale,
mais.
vale, vale. O jogo é muito foda, vale esse preço, vai, cobra.
Vale, dele. É as horas de diversão, eles conseguiram incorporar o discurso do cara da Take-Two, da galera do GTA e de toda a indústria que quer aumentar o preço do jogo. Eles pegaram, colocaram num pacotinho e mandaram.
A galera do GTA meio que é teoria, né? Porque a Rockstar nunca falou que era só uma teoria. Só que a Nintendo confirmou que vai acontecer isso. Falou, sim, o GTA vai ser R$800.
Não, eu comentei por causa da Take-Two, porque um dos representantes dela, que acaba respingando no GTA, ele falou que os jogos deveriam ser cobrados por horas de diversão. Mas aí, quem julga? Tá ligado?
Dá um podcast inteiro só sobre essa pauta aí, tá?
Não, dá. Isso aí um dia a gente vai trazer a nossa lista de temas pra abordar. Mas eu achei um valor muito real. E se você pegar o valor do console só, se a gente comparar os dois bundles, supondo que alguém tenha a grana ou vai parcelar, vai fazer vender um rim, quem sabe, de alguma forma, pra pegar um Nintendo Switch 2 no lançamento pagando o preço dele. Cara, é uma bosta você comprar o jogo, o console, sem o bundle. Não tem vantagem alguma. Você vai comprar sem jogo, sem aquele treco esquisito lá do Welcome
vai Tour. Vai ter vantagem se tu já tiver o Switch 1, né? Se tu não tiver, se for leigão assim, só querer comprar o console por comprar, tu vai ficar de xereca, mano. Não
tem muito problema. Vai. Mas aí que tá, você vai comprar um console que vai lançar com dois jogos bastante marcantes da franquia, sem comprar os jogos.
Não,
sabe, tipo, é mais fácil você guardar o dinheiro e comprar, ficar com o seu Switch. Não é legal nem trocar se você não for pegar coisa nova.
E tem aquela questão de que esses preços não vão baixar nunca também, né?
A Nintendo, ela faz, cara, ela faz promoção muito raramente. Eu juro pra vocês, em todos esses anos, tipo, acompanhando a Nintendo, tendo os consoles dela, eu nunca vi um jogo, pelo menos, digital, na loja digital da Nintendo, estar menos de R$100, no caso dos exclusivos. Nunca estiveram. Da Sony já aconteceu, da Microsoft eu não sei, mas provavelmente já deve ter acontecido. Até porque eu acho que a Microsoft é a mais vantajosa em muitas coisas, principalmente em serviço, com Game Pass e tal. Mas, cara, exclusivo da Nintendo, um Metroid, um Zelda, cara, menos de 100 pila, tu nunca vai comprar. A não ser que tu compre usado.
Se vender, Horizon... pelo menos isso. O Horizon 2 que lançou foi em 2023,
Horizon Forbidden West, tu fala?
Isso, outro dia estava 50 pila, 60 pila na
PC. A Sony não liga, eles vão lá e metem preço porque mete promoção, essas coisas. Eu acho que principalmente também porque pelo menos os preços estão localizados. Tá caro ainda, tá caro. Pô, o Death Stranding que eu tô querendo fazer pré-venda dele tá R$340, sabe? Tá caro ainda, mas tipo, tu consegue comprar muita coisa barata. Na Nintendo, tu consegue comprar indie ou third party. E third party no Switch 1, geralmente são jogos que não rodam tão bem assim, né? Dependendo do jogo. Então, não sei se compensa tanto, a não ser que o Switch esteja teu... Perdão. A não ser que o Switch seja o teu console primário, né? Então, mais nessa vibe.
Caso contrário, eu não vou nem colocar Steam na conta, mas quando a gente fala tanto da... do consoles da PlayStation e da Microsoft, no Xbox, o que eu vejo é que você consegue, em ambos os casos, claro, tem suas diferenças de preço ali, só que, vamos supor, você compra um gift card de 100 conto, você consegue comprar muita coisa, first party, third party e jogo grande. Assim, sem falar de serviço de ambas as plataformas, só tipo comprar mesmo. Você consegue.
Eu tenho um ponto desse rolê de gift card, que não é gift card. Tu que já tá com o Switch, tu chegou a entrar na eShop e viu aquele negócio de voucher da Nintendo? Que são dois vouchers que tu compra por R$500 e tu compra dois jogos. É muito engraçado isso agora, né? Porque pra quem não sabe, a Nintendo, ela tem... Eu não sei... Cara, eu não usei até hoje
esse negócio. Eu nunca usei isso, de verdade. Nunca usei.
Então, eu também nunca usei e eu não pretendo usar. Ainda mais agora. Pra quem não sabe, até pro Sabak também ficar sabendo, a Nintendo ela tem um sistema de que tu gasta exatamente R$500 e tu ganha dois vouchers, que são vale-jogos. Tu pode comprar qualquer jogo da eShop e tu pode comprar qualquer jogo da eShop que esteja em lançamento. Essa semana lançou o Metroid Prime 4 Beyond. Vou comprar o Metroid Prime e já comprei o Luigi's Mansion 3 aqui com outro voucher. era R$500. Eu já achava caro. Eu falava, mano, nossa, R$500 por dois jogos. Eu ficava assim, R$500 pros dois jogos, que merda é essa? Agora é R$500 um jogo. Nem dois, Quanto é que vai ficar o preço do voucher? R$1.000 o voucher? Cara, é verdade?
Será que vai subir pra R$1.000 o voucher?
Então, R$1.000 dois jogos. Que isso, cara?
Aí o pai do Enzo vai ver a fatura do cartão, tá lá. R$1.000 comprado.
Milão.
Não pode, mano. Que não, isso,
tomara, cara. Que não. É, assim, aliás, eu nunca liguei muito porque eu nunca pensei em usar e nunca vi vantagem em usar.
Mas então, assim, não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem.
Mas assim, esse voucher vai continuar porque eu sei que aquele sistema de pontos, de moedinha, foi pro Beleléu.
Foi pro Beleléu. É bem engraçado a Nintendo subir o preço de tudo, inclusive na gringa, e tirar o sistema das moedas, né, que dava um desconto. Cara, isso é. Tirou o desconto e aumentou o preço. Caralho, que isso,
não entendo, pô. Não,
tipo, tá pobre, né? Tá passando fome, né, minha moto? Fala pra nós, tá passando fome.
Ah, não, tipo, é isso que gastaram muito desenvolvendo o Mario. O Mario consumiu todo o recurso.
Não, então... pô, Nintendo Switch, a gente gastou tudo arrumando o drift do controle.
Aham, arrumou pra caralho.
Ah, eu não entendo, me ajuda a te ajudar, Nintendo, pelo amor de Deus. Pô, sou fã.
Mas aí. Na BGS desse ano. A Nintendo vai estar na Gamescom, né?
Vai, e já deixa eu tocar num ponto importante. Esse episódio, eu vou tentar editar ele pra ele sair antes da Gamescom.
Mas Gamescom caso é na próxima semana agora, tu já vai estar lá, né?
Já, eu vou no dia de imprensa, né? No dia 30 de abril.
Tu vai só em um dia?
Não, eu vou pra lá pra ficar de quarta a domingo.
Eu não sabia que o Matheus ia ir, vocês vão ficar junto no hotel aí, alguma coisa? Vão se organizar?
Não, a gente vai marcar no evento, porque ele é de São Paulo. O Matheus, o redator do site também, que vai cobrir o evento também. E a gente tá marcando as entrevistas, então, cara, vocês podem esperar bastante coisa aí que a gente
Eu não vou ir, vou estar em casa. Dito isso, mandem seus textos. Estarei à prontidão para publicar eles.
E queria comentar sobre a Nintendo, que ela vai estar na Gamescom, só que, inclusive, escrevi uma matéria sobre isso, já no site, divulgando as atrações que ela vai ter. E uma das coisas que ela já mandou no release é que não teremos Nintendo Switch 2 na Gamescom.
Mas é porque eles sabiam que eu e o Sabá que não vamos na Gamescom, vamos só na BGS, então a gente vai dar uma brincada no Switch 2 lá, né?
Ah, não, aí, então beleza.
Ninguém sabe se vai estar lá.
Não, mas assim... Não, na moral. Qual que é o discurso da Nintendo todo ano em evento? Me diz, Renan. Qual é o discurso? Não, toda vez que a gente vai entrevistar algum representante da Nintendo em evento aqui no Brasil, qual é o discurso dele? Toda vez que ele fala a mesma coisa.
Tá chegando a legenda, tá chegando, tá vindo.
Tá chegando legenda.
Tá vindo de camelo.
É, clássico. É, vamos aumentar a presença da Nintendo no Brasil.
Verdade. Estão saindo agora, né? Vão sair, né? Ninguém vai comprar. Mas
aumentou o preço também, pra caralho.
É que é quanto mais perto, mais caro fica, né? Aí é foda. Pô,
eu não sei se o Renan viu o vídeo que eu mandei. Eu mandei o vídeo justamente por causa de um ponto específico do vídeo. Eu tinha mandado ontem um vídeo pro Renan do Heitor, a galera que deve estar por dentro dos games aí deve conhecer o Heitor. Ele fez um vídeo reclamando, me metendo pau na Nintendo e tal, etc. E o Heitor, ele mencionou um negócio que eu realmente não sabia, que eu achei muito interessante. Que aparentemente, na época que a Argentina tava com os preços fodidos lá, o dinheiro deles tava valendo nada. Não, mas agora não. Pelo que ele falou, agora tá melhor o negócio de dinheiro na Argentina, mas enfim. Quando a Argentina tava meio fodida assim e tal, e o dinheiro deles não tava valendo nada, a Nintendo, que já tinha uma presença forte na Argentina, ela trancou a eShop da Argentina. Tipo, ela travou os preços e localizou os preços para a realidade da Argentina, sabe? Então, tu encontrava jogos da Nintendo, tipo Mario alguma coisa, qualquer Mario aí, por menos de R$200, sabe? Era nessa vibe. Então eles acabaram localizando. Então, quando tu para pensar que, por exemplo, a Nintendo já fez isso com o Japão. Fala de travar, no caso, e localizar os preços, porque tem gente que cria conta em outro país e aí compra com os preços de lá, mas a Nintendo já não deixa mais fazer isso. Então, a Nintendo já tinha feito isso com o Japão. A eShop do Japão já era trancada, então os preços são exclusivos de lá. Se fizeram na Argentina, cara, por que não fazer no Brasil? Por que não fazer... por que não trazer os preços para a realidade do Brasil? Eu achei esse ponto muito interessante do vídeo do Heitor, porque eu não, real, não sabia que ele tinha feito isso. Ah, eu falei, cara, é verdade. Tipo, se fizeram isso na Argentina, por que não fazer no Brasil?
Dá para fazer. É justo. Tanto a Microsoft quanto a PlayStation, elas tentam fazer isso. Umas com mais capacidade que a outra.
Foca no tentam, né? Porque 300 reais no jogo é meio pegado.
Não, 300 reais eu quero pra um caralho ainda. Mas eu acho que a Nintendo não faz isso porque a galera compra no Brasil.
Ah, isso
tá ligado? E isso que é foda, porque assim, quando a gente fala no Brasil de um negócio que subiu de preço, tipo, um Pokémon, que convenhamos, tá horroroso, tá feio o Pokémon. Vai chegar caro pra cacete, mas você tem canais gigantescos, tipo o Flow Games, falando ao vivo, ah, mas eu sou fã, foda-se, eu vou comprar. Então, assim, é o cara que possivelmente já vai receber o jogo, talvez. Ou você tem outros youtubers focados em Nintendo, que acaba passando um pano gigantesco para jogo a 500 reais. Né? Então, a gente tem uma comunidade, digamos assim, que tá numa camisa de força, tá ligado? Que não...
E assim, tá esse ponto de deixar a eShop de região trancada ou não, ironicamente era um dos únicos pontos que a Nintendo era um pouco mais progressista, menos conservadora, digamos assim, porque eu lembro que isso era um grande ponto de contingência na época do PS3, porque a galera aqui no Brasil, inclusive, preferia criar uma conta americana, dá um jeito de criar uma conta americana na PSN para poder aproveitar. Porque, se não me engano, teve um belo período da vida do PS3 que não tinha PSN no Brasil. Aí eles tinham que fazer uma conta americana pra
aí eu não poder vou poder te confirmar, porque o Play 3 é console de burguês, né, mano? Aí foi mal. Realmente.
e tipo, até hoje muita gente tem conta americana na PlayStation por conta disso, e também tem jogo que só sai em tal região, por exemplo, tipo, porra, eu lembro quando eu tava muito, muito viciadão em jogo de luta, porra, teve um jogo de luta que eu queria muito, 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 muito jogar, e só saiu pro PS4 no Japão e no, tipo, no Vietnã. E teve que um colega meu fazer uma conta na PSN desse país, comprar uma porra de um cartão de pré-pago desse país pra tipo, pagar, acho que 50% a mais do que ele ia gastar de verdade, pra poder comprar esse jogo e trazer pra gente jogar. Tipo, tem essas questões de região aí, tipo, eu e a Nintendo ter...
Essa... A Nintendo era assim uma época, porque quando eles não tinham loja no Brasil, não tinham presença no Brasil, era negócio de comprar os gift cards pra comprar na eShop americana, sabe?
E tipo, com o Switch, isso mudou, né? Switch não tem mais essa história. Eu tenho até um colega meu que tem o Switch desde que lançou, e toda vez que ele vai comprar um jogo novo, ele fala, ah não, vou ficar trocando as lojas aqui até achar um que tem o menor preço. Ele ia lá e comprava.
Ele criou 35 contas.
Não, tá, no Switch ele não precisava fazer 35 contas. No Switch ele não precisava fazer
isso. Ah, verdade, só muda a região. Verdade, só muda a região.
E assim, ó, pessoalmente, eu aceitaria a Nintendo trancar a loja do Brasil e localizar preço para fazer um preço que faça sentido. Pessoalmente...
Qualquer um aceitaria isso. Que isso, pô? Qualquer um. Quem é que não vai querer?
Ah, não sei. Vai que alguém tem alguma outra ressalva com isso. Não sei.
Ah, eu quero comprar em yen porque o jogo é R$2. Ah, pô, tá sacanagem.
Não, assim, é um negócio que tira...
Você vai comprar em R$2 pagando 500 conto no Mario. É assim, você ganha de um lado e perde no outro.
Mano, como que a Nintendo achou uma boa ideia colocar o Mario Kart? Claro que é preço sugerido, o jogo vai estar... Tá... Ah, falando a real, o jogo vai estar estourando R$450, que ainda é caro. Ele vai estar estourando 500, eu acho improvável R$500. Mas como que alguém da Nintendo que... Se eles estão presentes no Brasil, eles estão estudando o Brasil e sabem como é a. Como funciona o brasileiro, como funciona a questão de dinheiro e qual é o salário. Pô, eles estão querendo meter o bagulho no Brasil, Sabak. Pô, eles têm noção, Sabak, pelo amor de Deus. Ô, na moral, como que eles acharam uma boa ideia colocar um jogo por metade do salário mínimo daquele país? Cara, isso não faz sentido,
assim, cara. Sim, de verdade, eu não duvido que o representante brasileiro da Nintendo seja, tipo, um cara mexicano. Que... Não, nem que seja... Sim, com certeza é um cara mexicano. Com certeza é um cara mexicano.
Mas, é tipo assim, representante Latam do Brasil.
Sim,
representante Latam do Latam. Brasil. O que é Latam pra eles? Ah, essa galera do Sul, tipo, foda-se.
E assim, eu não duvido nada que seja só... Traduz esse material de marketing para português e é isso, amigo. Valeu.
Ah, mano.
Eu não duvido que seja isso.
Eu duvido também. Olha só, vou lançar o take agora. Eu só fiz isso para meus amigos. Vou trazer agora aqui pro Mega também. Eu não duvido desse PTBR mequetrefe, entre aspas, não sei, não lançou ainda, do Zelda ter sido feito por IA. Eu não duvido. Ah, traduz aí todo o Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, no chat GPT, beleza. Ele vai lá e traduz e bota no jogo. Acabou.
Não duvido, nossa, cara. Eu apoio, eu endosso você, que eu acho que eles fariam isso muito fácil.
Eu não duvido, mano, eu não duvido. Eu não
teve
duvido.
Algum outro jogo first party da Nintendo que foi traduzido para o português recentemente?
Vários, a maioria. Felizmente, né, a Nintendo tá fazendo o básico aí, que é localizar os jogos dela.
Não tá rodando GPT questão... pra tudo.
Então, mas a questão agora é que o Zelda vai receber uma atualização, né? Então, encheram tanto o saco, e aí, mano? Localizaram mesmo. Tinha lá o cara lá que manja de inglês PTBR. Ou o chat GPT, traduz todo o jogo pra mim, tá aqui o código. Ah, mano.
Cara, o que me pega nisso tudo é que a gente não tá falando de jogo que tem dublagem. A gente tá falando de jogo que é só texto.
Tem dublagem, Renato. Tá sendo injusto aí. Tá espalhando fake news.
Não, mas tem fala de personagem.
Yupi! Tem dublagem.
Tem dublagem.
Também, Mario. Oh, não! Pô, vai falar que não tem. Que sacanagem.
Hello, Game Bowser.
Hello, Game Bowser. Vai falar que não tem. Ah, qual é? Mas então, sim, beleza, comparar com esse lance de dublagem é
papo. Mario vai pular e falar: oh não, que ruim, e continuar correndo, vai mudar a fala.
Ah, é o primeiro Mario Party lá do sítio que foi dublado lá. O... Você venceu! Você perdeu!
Nossa,
foi dublado! E aí a mulher falava as frases genéricas em PTBR. Você é a super estrela! Yeah. Merda de dublagem.
Então, assim, tá isso lá. Era coisa que não era nem pra ser tópico de discussão mais. Sabe? Era assim: é o mínimo a se esperar. É o mínimo a
tipo
se esperar.
Tipo assim, Renan, é o mínimo. Mas tem empresa aí que não localiza o jogo ainda. Não localiza todo
mundo.
Tem uma empresa aí, eu não vou falar que é uma empresa. Tem uma empresa aí que a minha franquia favorita não tá localizada até hoje. Eu não vou falar, quem me conhece sabe qual é a minha franquia favorita. E aí, o que, que faltou pra localizar? Por que que o jogo X lá, que é famosão pra... A empresa tem três franquias famosas, muito gigantescas. Ah, bom, quem manja já matou já. A empresa tem três franquias famosas. Uma só é localizada, o resto os caras cagam. Ah, qual é, mano? Pelo amor de Deus, mano. Aí é osso também. Pode entrar, mas... Ubisoft.
Ok. Isso que eu ia falar.
Sacanagem. Beijo, Ubisoft. Beijo. Muito.
Não, Ubisoft, ela.
Muito da hora. Muito da hora
o Assassin's Creed. Um trabalho legal.
Muito, muito base de Assassin's Creed Shadows. Não joguei, vou jogar. Mas o Renan jogou e falou que é da hora.
Mas, pô, saindo um pouco da Nintendo, mas estando no Japão ainda, comentar aqui rapidão com vocês sobre o trailer novo que foi divulgado aleatoriamente de Ghost of Yotei. Vocês chegaram a dar uma olhada no trailer? Que vocês acharam?
Eu não vi ainda.
Eu assisti e meio que não tem nada de novo, né? Tipo...
Mas... Eu queria compartilhar uma sensação que eu fiquei com vocês, que eu fiquei do trailer com vocês, e ver se eu tô errado. Me soou genérico, porque a gente tá vindo de uma leva de jogos, se você pegar
Samurai,
de samurai, samurai, que pra mim, pelo menos, que teve o Ronin lá, que saiu recentemente, Rise of the Ronin.
Ano passado.
A gente teve o Assassin's Creed Shadows, que saiu esse ano. E foram jogos grandes. E, cara, é uma repetição de tema que não é nem a ambientação que parece que repete. É, parece que no Japão tudo só se move por vingança, não tem outro plot.
Tem mais duas coisas.
Vou matar a galera, sabe?
Tem mais duas franquias aí.
Etc, mas... Sabe, esse desgaste.
Tem mais dois jogos aí, tipo... O Black Myth Wukong não é no Japão, mas ele tem uma temática oriental muito parecida. E ano que vem a gente vai ter o novo Nimusha. E tem mais um jogo, Phantom Blade Zero. Cara, é tudo muito parada samurai e tal, etc. Então, eu não posso dizer... Eu não sei se vocês acham que o timing da é Sucker Punch o nome da empresa, né? É Sucker Punch. O grande São Paulo Games, né? Então, SP, vermelho P, Sucker Punch Games. Um abraço pra galera da Sucker Punch. Eu não posso dizer... Paulo, né? É, um abraço pra galera de São Paulo. Eu não posso dizer que é um time ruim deles. Porque o Assassin's Creed Shadows, ele também veio meio do nada. Então meio que só... Pum! Só meio que aconteceu os dois no mesmo ano, assim. E a galera... E voltamos pra aquele papo, mano. Tá todo mundo correndo pra lançar seu jogo pro GTA 6 não matar os caras. Os caras lançam logo. Bum, deu, tá aí. Tá aí meu jogo.
Inclusive, eu acho que o Yotei vai ser lançado no mesmo período, né? Do GTA 6.
É, ele tá pra outubro, né? Se não me engano, tá pra dia 2
de
outubro? 2 de outubro?
5 de outubro, 5
de outubro. Cara, ele tá. Sei lá. Como eu falei, eu não acho que é. Não sei vocês, né? Eu não acho que é uma. Que foi uma escolha ruim deles. Eu acho que só deu azar. Tipo. Deu azar, eu falo, porque eu não cheguei a pensar com esse pensamento do Renan de que tá tendo muito jogo. Assim, aí tu olha pro Ghost of Yotei e fala, putz, que merda, mais um jogo de samurai. Mas...
É muito essa vibe pra mim, porque, por exemplo, se eu pego o plot de Assassin's Creed, a gente tem o charme, digamos assim, dele, de trazer a questão dos templários, a questão do Yasuki, ou do Diogo também, né, que ele chama Diogo, depois Yasuki, e etc. Só que a gente... parte daquele mesmo plot de vingança que é um lugar extremamente comum. E aí eu acho que... Ah, que nem eu falei, pra mim isso aí, tipo, não dá um desânimo, porque eu sei das mecânicas que o jogo pode proporcionar do Ghost of Yotei. E são mecânicas legais, mecânicas interessantes. Mas é aquela coisa de, tipo, ah, eu sei do que a história se trata e você sabe pra que rumo que ela vai ir, de alguma forma.
Você tá cansado do setting com o mesmo tema, né?
É.
O meu problema, inclusive, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu sempre comento isso quando a pauta é o Ghost of Tsushima, por exemplo, né, que é o primeiro jogo. Eu não gostei tanto de Ghost of Tsushima, eu tava muito animado pra ele e tal, eu comprei o jogo na pré-venda, joguei e tal. Eu joguei umas 20 horas dele, mais ou menos, e eu não consegui zerar ele porque eu não gostei do sistema do jogo. Qual era o meu problema com o sistema do jogo? Pra mim, ele era um Assassin's Creed / Far Cry. Que era tipo, invade base, derrota os inimigos, abre o mapa, invade base, derrota os inimigos, abre mapa. E aí, num ano que tem Assassin's Creed Shadows e o Ghost of Yotei, eu sinceramente, mano, não sei qual que eu vou jogar. Por hora, talvez, eu queira jogar mais Assassin's Creed Shadows. Porque o lance da ninja lá, pelo que eu vi, parece bem legal. A gameplay e tal.
E realmente é.
Ela tem a arma mais legal já criada na face da Terra, que é a Kusarigama. Só isso.
Arma do Vagabond, arma do Vagabond. Então, pô, o Renan já jogou, o Renan pode falar se ele tá.
Cara,
se ele tá muito afim. Eu não joguei ainda Assassin's Creed Shadows, então eu tô meio pá.
Cara, não, o Assassin's Creed Shadows, cara, eu acho que é um jogão. E o que eu acho que o Assassin's Creed, pra mim, me chama mais atenção é porque eu prefiro. Eu acho que eu vou um pouco naquilo que você falou das mecânicas do Ghost of Tsushima. Ele preza por um combate mais lento, um pouco mais puxando para os filmes antigos de samurai. E o Assassin's Creed, não. Você pode meio que tocar o foda, assim, em alguns momentos.
Então, até porque tem o Yasuke, que tem, acho que é a parte mais pesado, cara, né? Que
faz um set de flecha de veneno com porrete nele, cara, você sai arrastando a galera. E assim, é muito divertido. Então, eu acho que nesse quesito, o Assassin's Creed Shadows, ele consegue trazer uma variedade de gameplay maior. Então, pô, eu cansei de jogar de samurai, quero pô, não quero porrete, quero a katana. Joga com a katana. Quero jogar com a Katsurigami? Joga com a Katsurigami. Quero jogar com o bastão? Joga com o bastão. Então, assim, é muita possibilidade que você tem de personalizar como você quer seguir no jogo. Então, eu acho, pelo menos pra mim, isso é um atrativo maior e me proporciona uma diversão maior. Aí vai de o que cada um tá buscando no jogo também, né? Uhum. Mas é um quezinho que me deixou um pouquinho com o pé atrás com o Ghost of Yotei especificamente.
Ô Nascente, me responde uma coisa. Eu não sei se tem isso no Tsushima. Provavelmente vai ter nesse Yotei também. O único jogo da Sucker Punch que eu joguei foi o Infamous Second Son. E um negócio muito principal daquele jogo é... você tem decisões a tomar nesse jogo... cada uma vai te dar um alinhamento diferente, mas cada alinhamento vai te dar habilidade diferente. Tem isso no Tsushima também?
Questão de mudar habilidade, não.
Mudar a história, você diz?
Não, tipo, mais decisões.
Pra cada rumo da história, até a tua gameplay vai acabar sendo influenciada, porque vai ter.
No Tsushima você pode variar entre a versão ninja e a versão samurai.
É que o Tsushima até se for comparar, tipo, o pessoal pode achar meio injusto ficar falando dele assim. Porque o Tsushima, ele tem... Talvez ele seja até mais samurai raiz do que o Assassin's Creed. Porque tem todo um jeito de não. Tem a batalha, que nem o Renan falou, mais lento. Tipo, tem a batalha na ponte, tu encontra um cara pra combater. Vocês dois vão ficar parados. Aí tu vai ter que apertar o botão no momento exato pra bater no cara, tal, tipo, pá, e ganhei o duelo, beleza. Aí tu faz os poemas também, tipo, tu senta lá na porra lá do uma água termal, algo do tipo, e aí tu faz um haiku lá, tipo, rosas são vermelhas, violetas são... tu faz lá o negócio, lá o haiku. É mó da hora, é legal. Então, tipo, tem mais esse negócio, aquela paz, aquele negócio samurai mais Buda, assim, tá.
Agora, a proposta Creed... dele já exige mais tempo do jogador, eu acho.
Com certeza.
O Ghost of Tsushima.
Estou falando com certeza, mas não joguei o Shadows, né? Mas parece.
Não, mas é. O Shadows, ele vai pra pegada de ação.
Uhum.
Mas tem essa diferença grande aí. Mas ok, então vamos esperar até outubro pra gente ver como que fica aí a situação do Ghost of Yotei, até porque até lá eu acredito que teremos talvez um State of Play mostrando mais da mecânica, não duvidaria.
Provavelmente porque assim, eu acho que esse é o único jogo grande da PlayStation esse ano, né? Provavelmente vai ter uma prestação especial só pra ele.
Ah, sim. Eu acredito que vai ter, que para eles entrarem em mais detalhes, até mesmo por causa da troca de protagonistas, das mecânicas dela. Mas eu queria puxar para um assunto aqui que chamou bastante a nossa atenção essa semana. E o Sabak, eu acho que ele tá mais por dentro para trazer esse assunto. Cara, entra num universo do inacreditável.
Obrigado.
Aquilo que você falaria que é uma sketch de piada, só que ela foi feita na vida real, assim, pra valer. Por favor, Sabaki, nos introduza ao assunto.
Eu acho que essa é a primeira vez que a gente traz um assunto que não é estritamente videogame nesse podcast, né?
Mas que
foi um ocorrido muito, muito fora da caixinha pra todo mundo aqui. Claro, obviamente, como todo mundo deve ter, eu acho que ouve isso aqui, deve ter com alguma regularidade, né, deve ter já presumido, todo mundo aqui gosta de coisa japonesa em algum nível. Beleza? Beleza. E a gente acaba acompanhando o mercado de editorial de mangá, de quadrinho, essas coisas assim, né? E, putz, a gente tá vendo aí nos últimos, sei lá, acho que 10 anos, que foi quando eu parei de comprar mangá com regularidade, foi há 10 anos atrás, começou a ser publicada muita coisa, tipo, que você não espera que fosse sair no Brasil, sabe? Só que parece que pra uma galera ainda isso não é suficiente, né? Essa semana aparentemente foi lançado no mercado brasileiro, lançado com muitas aspas, o mangá de Yurusei Yatsura, que é... Ele tem uma tradução para uma localização do título muito... muito
A Turma do Barulho!
É um nome muito... É um nome muito Sessão da Tarde, assim. É esse mesmo o nome?
Turma do Barulho. É esse, é Turma do Barulho.
Sério? Meu Deus.
É sério.
Tipo, ok, beleza. Recentemente esse mangá teve um remake do anime, né? Ele foi lançado lá em 1980 e poucos. Eu acho que foi tipo, se não me engano, foi 1980, tipo, certinho. O mangá foi lançado e junto com ele teve um anime antigão que acompanhou. E, tipo, muita gente considera a protagonista, tipo, a primeira personagem feminina estranhona que deu vazão para um monte de mangá e anime que tinha como protagonista um cara normal e uma garota estranha. Uma garota com a Kirk diferente, sabe?
Nagatoro.
Exatamente.
Tu conhece Nagatoro.
Mas aí que tá. Esse mangá que tem o seu valor, seu valor histórico, sua relevância cultural, que talvez não seja tão, tão impactante pro público brasileiro, mas com certeza pra mídia, do nada apareceu um cara no Instagram falando: ou, eu vou fazer uma, eu vou abrir a minha própria editora e vou publicar isso aqui. Ah, tipo, vai publicar? Nossa, não, geral, tipo, na moral mesmo, porra, da hora, né? Você conseguiu falar com a editora, com a editora, a publicadora original? Ele: não, eu vou publicar aqui. Não, tá tranquilo, confia.
Detalhe, o cara anunciou, divulgou, quando foi questionado por um site / canal especializado em quadrinho que chama Fora do Plástico, ele falou, acho que ele deu uma entrevista, pelo que eu tava vendo, pra esse Fora do Plástico, E ele estava contando um pouco da história dele. E aí, quando ele devolveu a história, o questionário que o site mandou, o site pegou a editorial e falou assim: mas tá bom. Então, assim, se eles não te responderam, como você vai publicar? E ele só falou: ah, é que eu vou romper essa bolha editorial no Brasil e já mandei rodar. É isso. Tá ligado?
Não, é que tá, eu
sim, eu roubei.
Exato, na cara dura. Eu cometi um
crime. Não, assim, eu lembro da história que ele contou pra essa entrevista, se não me engano. Ele falou que ele tentou entrar em contato com a Shogakukan pelo e-mail que tem no site deles. Ele não conseguiu uma resposta. Aí ele falou que ele conseguiu contato com um agente da Shogakukan.
Um suposto falar... agente. Nem suposto, sabe se era agente.
Pseudo agente.
Aí, tipo, ele falou com esse cara. Aí esse cara não conseguiu ter uma audiência com uma pessoa pra fazer o licenciamento. E esse cara, mesmo assim, deu um parecer de quanto seria o custo do negócio licenciado. E tipo, ele não teve resposta da Shogakukan, ele falou com um cara que pode não, muito bem, tipo, tá dando um golpe nele, sabe?
Ele falou: é muito caro, não vou pagar, vou publicar, não, ele, tipo, tá ligado?
Eu não lembro se ele falou o valor, mas eu acho que ele falou, tipo, eu posso estar completamente errado aqui, minha memória pode estar me enganando, mas eu acho que ele falou: ah, o valor que ele passou pra mim aproximado de licenciamento para publicar no Brasil seria algo em torno de 40 mil reais. Tipo, claro que o cara não ia pagar isso, tá? Tipo, o maluco abriu uma editora ontem num CNPJ que ele é basicamente MEI, é só ele. Tipo, não, ele não vai fazer isso. Qual a solução dele? Eu vou ser o Moisés dessa terra desolada.
O cara é o paladino dos mangás, né?
É, e agora o cara abriu um perfil no Instagram e tá vendendo o volume, o primeiro volume, em formato big, porque...
Eu tenho uma pergunta sobre. O cara, ele pegou de uma scan aleatória ou ele traduziu?
Com certeza foi scan.
Então, absoluto. Eu vi alguns canais falando sobre isso, porque quando eu vi que era tão bizarro o assunto, eu fui atrás e vi que teve diversos produtores de conteúdo que fazem materiais de mangá, principalmente produtores de canais pequenos, que receberam o material, tipo, pra fazer publi, tá ligado? Não, tipo, assim, pra e grava unboxing, não sei o que lá.
E você não recebeu nada no e-mail do Mega?
Cara, olha, se eu recebesse...
Eu quero a minha edição.
Eu não sei se a gente recebeu, acredito que não. Mas eu...
Qual é?
Mas pelo nome da editora, eu teria facilmente excluído o e-mail.
Qual o nome da editora mesmo?
Ao leitor com carinho. Ô, na moral, pega seu celular e procura no Instagram o perfil.
Vou ver no PC, vou ver no PC aqui.
A foto do perfil é a logo da editora. Nossa.
Não, então, cara, mas eu acho bizarro muito, porque...
Muito fiz no Microsoft Word em 2 segundos.
É uma coisa muito errada o que eu achei que ele fez ali, porque ele acaba abordando o youtuber... Tipo, que muitas vezes nunca recebeu nada, que tem, sei lá, seus 1.000, 2.000, 3.000, ou até um pouco mais, até seus 10.000 inscritos, só que às vezes não tem um contato tão grande com a editora, e até pra gente mesmo do Mega, que vira e mexe recebe material pra fazer review, tipo físico, de livros, RPGs, não é muito comum a gente ter uma preocupação, né, de verificar o material.
Bota a stream aí, ó. Tá aí a grande logo.
Pô, muito boa essa logo, hein, porra.
Mano, qual é, velho? Ó o cara, velho. Ô, mas tá bonitinho aqui, tá? Essa parte aqui.
Então,
tá
a galera falou que tá bonita o negócio. Esse tá é o rolê. Feito, a galera falou assim, pô, tá bonito o material. Só que... Cara, é muito bizarro.
Ó, tudo começou há 11 semanas atrás, 7 de fevereiro, hein?
Eu só queria trazer atenção. Eu acho que como isso aqui vai sair em áudio, ninguém vai ver isso. Mas assim, a maior parte de todas as publicações no começo do perfil dessa editora é tudo fundo de PNG falso, tá ligado?
Cara, esse aqui é o famoso Comic Dots, aqui as bolinhas, tá ligado?
Uhum.
Famoso e digita Comic Dots,
então, pega assim,
Comic tipo, Dots PNG, deu.
Tá aí. Não, tipo, você procura, você vai salvar alguma coisa no Photoshop PSD, só que aí você, em vez de salvar em JPEG, em PNG, você salva em JPEG, aí o final tá aquele checkerboard, tá ligado? No fundo. Porra, amigo.
Ó, mas ele falou aqui, ó, o foreshadow aqui, ó, mangá editado por fã, ele avisou. Olha lá, toma. Entretei, diverti, Comic Sans. E tá lá, mano. Vou até seguir.
Uma mancha duvidosa de nanquim ali, na imagem.
E assim, assim falando bem sério agora, sabe qual o ponto que mais me chama atenção nesse negócio? É que ele saiu no formato big, né? Que inclusive o formato big é um bagulho só do Brasil, se não me engano. Que é 2 volumes em um só. Quer dizer, não é que seja um formato exclusivo do Brasil. Já existe esse formato sendo publicado.
É ele não ia lançar o volume normal e não ia lançar meio tanco também, né? Então...
Existe esse formato lá fora nos Estados Unidos, só que o nome no Brasil, por algum caralho de motivo, eu acho que foi a JBC que inventou de chamar desse jeito. É
JBC. Formato... Pô,
que seria, né, com por volta de
Billy Bat, né?
Por volta de 400 páginas, São dois volumes tankobon normal em um só.
Tipo esse teu pum pum aí atrás, fala.
É, exatamente, tipo esse pum pum aqui atrás. E assim, vocês estão ligados qual o valor médio de mangá desse tipo aqui no Brasil agora, né?
Sim, beirando 60, R$100.
60, 70.
Entre 60, 70, por aí. Se for de muito alto padrão, R$100.
Eu falei valor, né? do One Piece, que foi lançado pela Panini recentemente.
Ah, o One Piece 3 em 1, ele é bem...
Ah, era 3 em 1, né? Não era 2, com
certeza. Não, mas o One Piece 3 em 1 é aquele giga, 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 né? Ele é um trambolhão, assim.
Nossa, ele é bonitão, inclusive.
É. E assim, com todas essas ressalvas do cara que não precisou pagar pelo licenciamento, provavelmente só pegou uma scan e deu uma editada lá, fez uma folhinha de rosto, um sumário, cara, é isso aí.
Sabe o mais engraçado? É que se ele...
Se alguém de fato comprou. Eu vi, o cara postou, eu acho que ele não postou no Instagram não, mas ele postou que tava sendo, já tinha embalado algumas as primeiras entregas, e tinha eu sei que vocês não estão vendo a referência aqui, tipo, um bolo de encomenda já. Assim, não sei se era pra publi ou se era de venda real, mas assim, ele já mandou isso pra alguém. E, porra, R$70 pra um bagulho que não teve que pagar por licenciamento. Só que isso me diz? Que o problema de valor é realmente, provavelmente, valor do papel mesmo, né? Porque foi isso que o cara pagou. O editor é ele, a revisão é ele. Tipo, o cara só teve que pagar pelo papel e pela tinta.
É, não sei. Tem muito fator envolvido, mas eu acho que... Não, realmente, a questão do valor do papel, assim, quando a gente fala dos volumes mesmo de mais alto padrão, eu acho que as editoras têm uma responsabilidade boa de ganância ali, né? Pô, quero lucrar, mas eu vou até onde a faca dá nas costas do amiguinho. Aí você vai, boa.
É que assim, eu tô meio longe desse meio editorial de mangá há um bom tempo já. Volta e meia, tipo, muito raramente eu pego pra comprar alguma coisa pra ler. Mas, sei lá, toda vez que eu vou na livraria e eu topo com um mangá com um preço idiota assim, eu penso, ah, não, isso aqui é preço pra... levando em consideração o desconto da Amazon, né? Tipo, pra mim, a única coisa que se justifica mangá ser tão caro hoje em dia, pra mim, é isso. Ah, eles estão inflando o valor contando que o preço real é o preço que vai estar na promoção na Amazon, sabe? E, assim, mesmo assim, o cara não precisa fazer nada, R$70 o negócio.
Cara, eu tô no Instagram aqui ainda olhando as coisas, lendo o comentário das pessoas. Tem um comentário muito bom aqui na última postagem, de um dia atrás. O grande Arthur Gibson comentou aqui, ó. Tem cara de golpe, cheiro de golpe, anúncio de golpe, mas não sei bem o que é. Cara. Cara, o cara tem coragem, né? Porque o vídeo tá estampado a cara dele aqui, falando: não, galera, ó, vai ter live falando sobre. Mano.
O maluco, não, cara, assim, tipo os caras da JBC fazendo live de anúncio com um produto não licenciado.
Oh, verdade, agora é o momento da JBC, assim. da JBC, da Panini ou da New Pop.
Trazer para o Brasil?
Enfim, whatever. Chegou o momento aí deles, eu tava pensando em outros editores, chegou o momento deles, né, trazer e o Seastro agora, porque tá na boca do povo, né? Turma do Barulho, vamos lá, vai ser demais. Muito épico.
Não, meu assim, Deus do
céu. Essa assim, história é a definição. Essa história é a definição de todo dia sai de casa um malandro e um otário.
É a definição. E agora não precisa nem mais sair de casa, o cara só precisa ter acesso à internet, isso que é mais foda. O cara entra no Instagram e toma um golpe.
E assim, parabéns para a Folha de São Paulo, que fez uma matéria sobre esse caso aí, conseguiu pegar o nome real do cara, conseguiu pegar o CNPJ do cara.
Toma.
E ainda, teoricamente, falou com a Shogaku Khan pra ver se ela tinha um pronunciamento, mas não teve. Nossa, né? Porque né, não respondeu o cara, mas respondeu.
Que épico, cara, que lore é essa? Falaram, durou o maluco lá pros caras. Cara, não, muito foda. Muito foda. Fala louco,
mano. Não, né?
Pô, essa sim, essa novela ainda não acabou, né? É só, tipo, a gente ficou muito embasbacado com acontecidos de verdade.
Agora eu sim. Quero ficar por dentro, mano.
Não, mas a gente vai acompanhar de perto e eu acho mais interessante pra outros episódios a gente trazer umas notícias esquisitas, assim, também. Porque é muito legal. É muito legal.
Mas nos próximos episódios a gente tem que trazer atualizações dessa notícia, né? Tem que saber o final agora. Tem que fazer o
final. E... Caralho, mano. E vamos passar para uma parte um pouco mais light, talvez. Saindo da bizarrice, a gente começou com o drama dos R$500. Aí vamos para Ghost of Yotei, para tal. Vamos agora para o que estamos jogando, porque é um tópico que a gente sempre comenta, né? Seja a gente para fazer review ou não, o que a gente está jogando no nosso dia a dia mesmo. Quer começar, Nascente?
Cara, eu não lembro se eu falei nos últimos episódios aí se eu já estava jogando, mas eu tenho quase certeza que eu comentei que eu ia começar a jogar. Mas atualmente eu estou jogando Final Fantasy VI. Tô curtindo. Tô me amarrando horrores. Vou até citar aqui, já dando spoiler aí dos meus futuros conteúdos sobre o jogo. Mas o meu problema com o jogo especificamente é que eu acho Final Fantasy VI uma montanha russa. Ao mesmo tempo que ele é o maior jogo de todos os tempos, ele é tipo, pum, melhor jogo da história. Ele desce assim pra uma parada mais entediante possível. Aí de novo ele é o melhor jogo de todos os tempos. Ele é muito entediante. É o maior jogo da história. É muito entediante. É esse o jogo inteiro. Então o jogo ele tem um padrão meio complicado assim. Mas eu vou zerar, tô me amarrando, é maneiro, tirando isso daí. Dito isso, o Final Fantasy VII Rebirth consegue ser melhor.
Ué. Te perguntar, o que você tá achando da trilha sonora do 16?
Ah, Final Fantasy, né? Muito boa. É muito boa, muito insano, é muito não, foda. Porque,
assim, o 16 foi...
Muito foda.
O 16 foi o primeiro jogo que o... primeiro jogo que single player que o... Soken, o compositor do 14, ele fez, né? O primeiro single player, né? Ele é o compositor principal do 14 e só do 14. Então eu sempre acho muito, muito mágico ver as pessoas vendo quem é esse cara, sabe?
Cara, eu acho muito boa a trilha sonora, e não só de momentos de ação. Eu tô numa parte do jogo agora que é deserto. Cara, a trilha sonora daquele ambiente é muito legal. É muito massa. É muito bom, mano. E não é uma trilha sonora que foge de Final Fantasy. É uma trilha sonora muito Final Fantasy. Tipo, é muito a cara de Final Fantasy. Sei lá, é muito bem feito, mano. Eu tô curtindo muito. Muito da hora.
Um dia eu jogo isso aí.
Dito isso, eu também estou jogando Indiana Jones, jogaço. Renan também jogou, se amarrou, da hora, maneiro. É um jogo meio focado em puzzle, né, tal, é bem maneiro.
Sim, sim.
Eu acho muito bonito graficamente, eu não tive muito problema com bug ou algo do tipo. Eu acho ele um jogo muito competente, porque tá saindo umas coisas meio estranhas às vezes. Sai uns negócios meio estranhos, mas é um jogo que... Tá aí, é um jogo, tá? Dá pra jogar tranquilinho, jogaço, quem curte, e inclusive fez eu assistir os filmes. Baita jogo.
Não, cara,
se o Samar quiser o Fatal Fury, eu volto pro Indiana Jones.
E um negócio que eu acho muito impressionante no Indiana Jones é porque ele tem aquela vibe do filme também. Você falou que você também assistiu. Então, assim, você consegue, pelo menos eu consegui, enquanto jogava, identificar que, putz, não é um vínculo forçado de se passar entre o primeiro e segundo filme. Todo o comportamento dos personagens, os temas abordados ali, são todos
muito
diferentes, né? As referências, é tudo muito coerente com a história.
Faz então, referência ao Indy, ele ter medo de cobra. O jogo começa literalmente com a cena, com o começo do primeiro filme, sabe? Cara, é muito bem feito, mano. É muito bem feito. Joguem. Momento recomendação do Mega, né? Tá aí. Final de todo o podcast agora vai ter recomendação. Joga Indiana Jones lá, mano. Muito bravo.
E agora, Sabaki. Eu acho que eu sei uma das coisas que você vai falar que você tá jogando.
E... GTA 6, a gente recebeu o antecipado. Muito épico, cara.
E obrigado, a pergunta Rockstar. Você tentou jogar com o DJ?
Ah, então. Essa era a surpresa que eu ia trazer. Essa era a
surpresa.
Não, calma aí. Eu vou decepcionar todo mundo agora. Eu ainda não joguei o suficiente de Fatal Fury pra me sentir confortável em falar. Calma aí. No próximo eu trago. Eu prometo.
Ah, posso fazer um posicionamento do Fatal Fury? Porque eu joguei, mas joguei tipo, umas 5 horas do jogo. Foi básico pra fazer a campanha ali, aquela campanha que não é muito longa, né?
É que nem uma campanha de verdade, é só...
É, uma série de lutas que você vai
pro mapa. Arcadezinho.
Não, é tipo... É um tipo...
Meio RPGzinho de luta. Tipo, você tem o mapa, a história é... Ganhe tal luta. Então você tem outras lutas paralelas que você vai upando o nível do seu personagem, aumentando a vida e conseguindo algumas habilidades. E aí você vai lá e passa daquela missão. Não, assim, aí você vai avançando.
Desse modo aí, eu fiz só um pedaço da campanha da Bejeweled. E você tem um modo arcade do jogo. Eu não cheguei a jogar ele ainda, mas eu acredito que seja que nem todo modo arcade de todo jogo de luta, que você é uma série de lutas que você, às vezes, tem uma intro, às vezes tem um diálogo, e o final provavelmente tem uma narração e uma ilustração especial para falar qual foi a história daquele boneco.
Exatamente isso.
Naquele jogo. Todo jogo de luta recente é isso, o modo arcade. Só que tem esse outro modo que é quase um modo história. Que ele é fanfic. É só fanfic. É só isso. Tipo. Assim, eu falo isso porque eu joguei da Bejeweled, né? E da Bejeweled é. Ah, não, ela. Pra quem não sabe, vamos lá. Eu não ia falar de Fatal Fury hoje, porque eu não acho que eu joguei Fatal Fury o suficiente pra falar dele. Mas aí, vamos seguir. O Fatal Fury, o City of the Wolves, ele acabou de sair, eu acho que foi. Segunda-feira, lá no dia 22?
Não, dia 24 ele saiu oficialmente.
24? Né? Ah, beleza. 24, no caso, foi ontem da data que a gente tá gravando. O Fatal Fury City of the Wolves, ele é a sequência do Garou Mark of the Wolves, que é um jogo de 2001, se não me engano, e ele já era a sequência time skip de Fatal Fury. Você teve Fatal Fury 1, Fatal Fury 2, Fatal Fury Reboot, e aí depois você teve o Garou. Garou era pra ser o jogo que o Terry deixava de ser o protagonista pra ser o como que é o nome dele?
Rock?
Rock Howard, que é o filho perdido do Geese. O Fatal Fury City of the Wolves, ele é, tipo, o Mark of the Wolves é um jogo muito querido entre os fãs, muito, 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 muito querido, enquanto o Street Fighter tinha o Third Strike, que apesar de não ter sido um sucesso comercial, é um jogo ultra mega amado pelo público de Street Fighter. Você tinha do outro lado a SNK, que é lançando o Mark of the Wolves, que era a resposta da SNK pro Third Strike. E consequentemente era um outro jogo super amado pela base de jogadores também. E o Fatal Fury, ele é desse sonho de uma vez que o diretor o atual diretor de todos os jogos de luta da SNK, um dia ele tacou no Twitter, a gente tinha esses esboço aqui de personagem pra um Garou 2, né, que nunca aconteceu. A gente teve o início do projeto, só que nunca foi pra frente porque a SNK no começo dos anos 2000 desgringolou total. Aí, anos se passam, a SNK voltou KOF, já teve dois KOF desde que a SNK voltou, teve... um Samurai Showdown, e agora é a vez do Fatal Fury. E, assim, ele ainda é o sistema, ainda é o DNA do Garou Mark of the Wolves, só que vamos voltar para a parte que eu antes deu dessa introdução inteira, né? Modo história desse jogo, que não é um modo história, é só fanfic. A Bea Janet, ela é uma garota branca de Estados Unidos que inventou que ia ser pirata. Até onde eu sei, essa é a história dela. Você entra no modo história do City of the Wolves? Ah, não. O Terry tá me dando mole. Vamos passear, Terry. E o passear dela é... Vamos num lugar, eu bato nos caras, você bate nos caras, e é isso aí, tamo junto. Esse é o modo história do... dela, é o modo história da Bea Janet no City of the Wolves. Eu ainda não joguei o suficiente desse jogo pra falar de como ele funciona mecanicamente. Mas assim, tem o Salvatore Ganatti, que é o DJ lá, que eu brinquei um pouco com ele no modo de treino. Assim, que boneco estranho. E num bom sentido. E num bom sentido. Incrivelmente é num bom sentido. Ele é um boneco estranho num bom sentido. E tipo, muito único também. Eu também brinquei um pouco com o Cristiano Ronaldo. Eu brinquei um pouco com o Cristiano Ronaldo.
Intancável tu falar isso aí.
E assim, ele é um outro boneco completamente fora da caixinha. Apesar de eu não sentir amor no que foi decidido de fazer com esse boneco, eu senti o amor no que foi, tipo, as ideias que tiveram pra ele. Porque ele é um boneco que funciona muito diferente de tudo que é outro boneco de jogo de luta que eu já vi. Pô, o cara tem mecânica só pra fazer embaixadinha, porque sim, tá ligado? Ele tem um outro comando que ele só corre pra frente e tipo, ele tem várias instâncias diferentes, isso é muito difícil de você ver num jogo de luta 2D tradicional. Enfim, vamos passar pro jogo que eu joguei de verdade, porque Fatal Fury fica pra próxima semana. Eu cheguei a comentar no grupo, só que eu acho que o Renan não se ligou. Essa semana eu consegui dropar, eu acho que umas 15 horas, entre 12 e 15 horas, em Dragon Age Veilguard.
Essa eu estou falando com a Ju, mas realmente, assim, eu acabei na correria, acabou passando batido.
Jogaço, né? Melhor jogo já feito.
Pô, te falar, eu entendo por que ninguém gostou desse negócio. Dragon Age Veilguard foi a primeira experiência que eu tive com essa série. Eu sinceramente esperava que fosse ser um jogo muito mais cabeçudo de turno. E não foi isso que eu recebi? Sei lá. Eu tinha muito imagem do Dragon Age ser essa série de RPG que ganhou muito respeito na era do PS3 e 360, porque era RPG medieval europeu do jeito que RPG medieval europeu tinha que ser.
Respeito não foi ganhado no Inquisition, não?
Não, eu acho que o Origins e o 2 ainda
tinham
ganhado essa galera, e o Inquisition só, assim, solidificou essa imagem, tipo, pra mim que sou de fora, sabe?
Aham, uhum, pode crer.
Mas aí que tá, não é um... Eu achava que ia ser um CRPG, tá ligado? Visão isométrica, turno, escolher açãozinha, eu ter que me preocupar com movimentação. Mas não tem nada disso, bicho. É só dar porrada e ligar umas skills, ativar umas skills e no máximo você vai, tipo, ah, eu vou aplicar um status aqui pro outro boneco que tem uma skill que interage com esse status e dá mais dano. E é isso, tá ligado?
Ele não é meio avowed das ideias, não?
Não.
Acho que não.
Não, porque ele também é um jogo muito linear também. E eu também não tava esperando isso. Ele é um jogo muito corredor também. Assim... Final
Fantasy XIII all over again.
Pois é. Eu não tava esperando isso desse jogo. Pra mim, tá ok, sabe? Tipo, ele ser desse jeito. Eu consigo me virar dele ele sendo desse jeito, mesmo tendo... quebrado um pouco das minhas expectativas. Mas uma outra coisa que chamou muita atenção nesse jogo é que... Eu até estava comentando isso com a Corin ontem. É, parece que a equipe de desenvolvimento... Tá bom, vamos dar um pouquinho de contexto antes de eu falar a coisa que eu vou falar. É, eu não sei se vocês lembram, mas ano passado, ano retrasado, teve aqueles escândalos com a Blizzard de gente acusando a empresa de encobertar caso de assédio sexual e tal. E se não me engano, tinha uns rumores de que toda vez que iam fazer um boneco novo pra Overwatch, eles faziam um bingo de minoria pra decidir o design do boneco.
Pô, qual é, mano?
E assim, eu tenho quase certeza que isso foi confirmado depois de um tempo. E assim, o elenco desse jogo parece que os caras foram atrás disso mesmo, tá ligado? Com a intenção, mesmo que não fosse maliciosa, mas com a intenção pra avacalhar, assim mesmo, tá ligado? E assim, eu não falo isso como uma pessoa que usa o termo lacração na internet, porque todo mundo que usa o termo lacração na internet é a galera que é contra a lacração na internet. E por consequência, enche o saco de todo mundo e o mundo é pior por causa dessa galera. Mas sei lá, é tão na cara, tipo, não parece que é um bagulho orgânico, sabe? Parece que é intencionalmente pra incomodar. Sei lá, por não parecer tão orgânico, parece meio curioso pra mim, sabe?
Não, não é natural, né?
Isso, assim, ainda tem um monte de personagem que eu acho legal pra caralho. Tipo, o Lucanis é um boneco que eu acho muito da hora. Ele tem um... Assim, muito da hora... Não são tão profundos quanto eu esperava que fosse. Pra toda a fama que a galera da internet fala de jogo da BioWare. Lucanis é um boneco da hora. Neve é um boneco da hora. A Hardin é um boneco da hora. Tem, tipo, a maior parte... São 7 companions que você tem. E o jogo gira meio que em torno disso. Você tem a sua campanha principal e você acompanhar os seus companions... Nas coisas que ele tem que fazer na vida particular deles. Putz, legal. Tem umas bonecas lá legal, tem uns bonecos lá legal, tranquilo. Tem outras que eu... Né, não é tanta preguiça nesse jogo, né? Tipo... mas assim, a campanha também é um bagulho que eu não tava esperando, porque... eu acho que a gente que acompanhou o período de lançamento desse jogo, período de propaganda desse jogo, período de marketing desse jogo, sabia que esse jogo, antes de ser Veilguard, ele era Dreadwolf, né?
E Dreadwolf... Era outra história, eu acho que era proposta até em Dreadwolf, porque seria mais focado no... Ai, não lembro o nome do maluco. Do
Solas.
Solas, isso.
E assim, ele ainda é parte central do plot desse jogo. Ele é, entre muitas aspas, o antagonista principal. Quer dizer, ele não deixa de ser antagonista, ele só no ponto que eu tô no jogo, ele ainda não é vilão, ele é antagonista. O jogo ainda gira muito em volta de ações dele, do que ele causou, e até, tipo, você conversa com ele, ele vira meio que seu consultor às vezes. E sobre a história dele tentando impedir que um algo mal aconteça, um mal maior aconteça. E inclusive, tipo, esse é um bagulho que eu tava refletindo, tipo, você tem esses personagens que parecem não muito naturais no jeito que eles são apresentados, no jeito que eles são inseridos nesse no seu grupo, que eles parecem que estão no jogo só pra incomodar, e toda a filosofia do Solas, que, putz, ele é introduzido como um cara que vai acabar com um veil, com um véu, e o véu tecnicamente é algo que impede do mundo ser dominado, ser invadido e dominado e destruído por demônios.
Ah, por isso que se chama Veilguard.
Ah.
Oh my god. Referência gamer.
Aí, beleza. Ah, o Solas, ele não é. O Solas é um elfo careca que. Muito feio, inclusive, porque ele é careca. Tipo, ok. Eu nunca imaginei ver um elfo careca na minha vida.
Calvos.
É, eu
Calvos
nunca
são feios.
imaginei. Nunca imaginei ver um elfo careca na minha vida. Ele é terrivelmente feio. Mas, putz, você tem esse lance dos personagens que não parece muito natural para mim. E você. Toda a filosofia do Solas, tipo, você passa por um monte de flashback que ele tava lá, de tipo, como ele chegou no ponto que ele chegou. E a filosofia do Solas nesse jogo é, tipo, tudo que eu tô fazendo que vai fazer mal para alguém, eu tô fazendo para evitar um mal maior. É o clássico problema do bondinho, do trenzinho. Vejo que um trem. Eu tenho uma linha de trem que se bifurca em duas e eu tenho uma alavanca. Na linha do trem, tem cinco pessoas amarradas. E na outra linha do trem, tem uma pessoa só amarrada. Eu posso puxar para escolher a morte de uma pessoa só. Eu escolho a morte de uma pessoa só pro bem maior. E todo. Assim. Vocês já viram The Good Place?
Não.
Nunca ouvi
The Good
falar.
Place, The Good Place é uma série de comédia que às vezes é meio dramática da Netflix sobre uma pessoa que vai para o céu que não deveria estar lá.
Só às vezes.
E acaba virando. É uma série de comédia, mas acaba virando muito discussão sobre ética. Que é um. Negócio que eu até hoje nunca entendi como é que eles conseguiram mesclar as duas coisas. E assim, a primeira coisa que eles abordam nessa série é: nossa, o problema do trem, ou o problema do bonde, eu acho que essa é a tradução mais coloquial desse problema ético, não tem solução ética para isso. Você não tem. Não tem como você sair dessa. Desse. É antiético você propor que esse problema exista porque não existe uma solução ética para esse problema. Ou seja, o jogo quer que eu reconheça o Solas como um vilão, só que não existe jeito de eu reconhecer ele como um vilão se eu tenho que concordar com ele. Entende? Eu tenho que concordar com o filho. Tipo, é o jeito mais fácil de fazer eu concordar com o filho da puta. Como é que eu concordo com o filho da puta? Ah, pelo bem maior. E, tipo, todas as escolhas de diálogo, não escolhas de diálogo, mas, tipo, discurso do protagonista que é criado pelo jogador até esse ponto que ele tem que falar com o Solas é: ah, não, eu vou fazer melhor do que você. Ah, não, eu vou achar um jeito. Nunca tem um jeito. Nunca tem um jeito. Você tem que escolher o bem maior. E, consequentemente, você vai estar tá escolhendo o lado do Solas que você falou que você não ia escolher. Tipo, não tem como ganhar essa porra desse jogo, sabe? Não tem saída.
E, tipo, ele te dá uma alternativa, mas a alternativa vai ser uma furada meio que de qualquer jeito.
Sei lá, tipo. É que tanto isso quanto essa não naturalidade com os personagens me pareceu que era só um jogo meio preguiçoso às vezes, sabe? Tipo, eu entendo por que que muita gente desanima desse jogo com o tempo, fora que o combate fica repetitivo pra caralho. Tem isso também. Ele fica muito repetitivo e é uma dificuldade muito. Eu sinto artificial porque à medida que você vai avançando no jogo, o que melhora no seu equipamento? Tipo, a sua evolução é seu equipamento. Só que, putz, a evolução do seu equipamento é: ah, ganhei mais 10 pontos de dano ou mais 10 pontos de stun em tal coisa. E você tem equipamentos de raridades diferentes. Não é loot fest que nem Borderlands, mas você, tipo, você claramente tem um nível de. Ah, é só status. É só stat. Enquanto eu tiver um númerozinho maior, eu vou ser mais forte. E isso deixa o combate muito repetitivo. Você tem suas mecânicas bonitinhas lá pra você combar as coisas e fazer os negócios acontecer. Mas, putz, você tomou uma porrada, você morre. Como é que você resolve isso? Você pega equipamento melhor. Você não consegue dar dano o suficiente nos caras? Porra, vai fazer missão extra, você vai pegar equipamento melhor e você vai pegar mais números pra dar mais dano. Você, tipo, não... Eu não sinto que esse jogo exige muito de mim. Eu só penso que ele... Ah, ele quer que eu faça a missão extra pra ficar mais forte. É isso aí. Então, tipo, esse monte de coisa se junta e acaba... Eu ainda tenho a intenção de terminar esse jogo. Mas... É cansativo. É cansativo. Ele não me incentiva o suficiente. É isso. Mas assim, eu ainda tenho que ver a review de 7 horas da Júlia. Que eu fiquei curioso agora pra ver essa review dela.
7 horas, Júlia. Aí é osso.
Mas foi 7 horas que ela ficou em live fazendo review do jogo? Foi isso?
Não, não foi 7 horas. Foi 2 horas, 3 horas.
Obrigado,
me salvou 5 horas. Não, mas se foi em live, obviamente daí tem resenha, tantas coisas.
Não, assim, obrigado.
Não, a Ju fez um PowerPoint.
Me salvou 5 horas.
Tá nem fudendo.
Ela fez um PowerPoint.
Essa aí é esforçada.
Mas salve, assim, Ju, é bacana. Sabe por que eu joguei? Porque deram de graça na Plus. Basicamente por isso, porque eu tinha curiosidade.
Basicamente, né?
Por que será que ficou de graça tão cedo?
Foi sucesso.
Oh, mais um detalhe, antes de passar pro próximo tópico. Fazer boneco nesse jogo é difícil, hein? Sabe como é que você faz a cara do seu boneco? Chuta. Chuta.
Com foto.
Não, assim... Pega todo o conhecimento que você tem de criador de personagem em qualquer jogo que você já tenha visto e chuta o pior jeito que você já viu.
Você faz parte por parte?
Não, assim...
Parte por parte, tipo assim, arrumando as medidas, assim, tipo, só assim, não é escolher.
Você tem essa opção. Só que o jeito principal de você escolher o rosto do seu personagem é... Você abriu uma opção que é um triângulo de proporções. Eu não sei fazer um triângulo com a mão. É um triângulo de proporções.
Fui tentar fazer ele e me compliquei. Calma.
Vamos lá. Você tem um triângulo. Cada ponta desse triângulo é um preset que você vai escolher. Cada preset é uma face completamente exagerada e cartunesca, que tipo não faz sentido você botar um personagem com aquele rosto ali. É tipo é material de pesadelo aquilo aí. E você tem que escolher 3 e você vai pegar um cursor e botar em algum ponto desse triângulo pra você escolher qual vai ser a face do seu personagem. Esse é o modo principal de você escolher a aparência do seu boneco. Tipo, não... Tipo, é que eu já vi sistema que você... Porra, você só vai um monte de slider e você vai mudando as barrinhas lá, ajustando o valor até achar o que você quer. Você tem uma lista de um monte de preset, beleza. Você tem até, eu acho que em The Sims é assim, que você não escolhe o seu rosto, você escolhe tipo os seus progenitores e o rosto do seu boneco vai ser um resultado aleatório da combinação desses dois rostos. E você tem esse negócio de triângulo, que é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Assim, cara, esse jogo tem tanta coisa, tanta decisão estranha. Tá bom, vamos seguir pro próximo, por favor.
Já deu. Bom, pra mim falar disso aí. O próximo é o meu tópico, que é o que eu tô jogando no momento também, que agora eu tô bem limitado ao Clair Obscur Expedition 33. Cara, jogão, muito da hora, muito dinâmico, bem, não vou falar bem diferente do que eu esperava, mas
É muito legal você jogar ele e ter a impressão real do que ele é, sabe? Porque eu lembro do primeiro trailer, deixava alguma coisa um pouco nebulosa ainda. Aí depois a gente teve mais gameplay, teve mais revelação, e vai ter dinâmica e tal. Mas você jogar e ver que, por exemplo, é um combate no estilo de Persona, que você tem o turno, mas entre seu turno você tem a possibilidade de parry, possibilidade de defesa, possibilidade de pular e atirar para alguns ataques específicos, traz uma outra cara. E a história do jogo é muito bacana também. Tipo, é tudo muito bem feito, sabe? Então é, cara, bem da hora. Espero terminar logo para fazer a review.
Aí, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo aí. Tanto eu quanto o Nascente, tem muita vontade de jogar esse jogo. Mas assim, eu tô muito curioso para ouvir a opinião do Nascente, porque toda vez que eu vi gameplay desse jogo, e eu vi que todas as habilidades desse jogo você tem um jeito de interagir para torná-las melhores, e todos os ataques que você receber você tem um jeito de interagir para você receber menos dano. Inclusive, eu acho que tem até um sistema de parry nesse jogo, não tem?
Tem. Os inimigos eu achei bastante desafiadores, alguns, mas são bem legais.
E assim, quando eu vi essa questão aí de você ter formas de interagir, eu não pensei em Persona. Eu pensei em Yakuza. Tá ligado, Nascente?
Formas de interagir.
Não, todas as skills em Yakuza, quase todas as skills em Yakuza, você consegue fazer um quick time event pra ou fazer ela ter mais golpes, sim, ou melhorar, ou tipo, alguma coisa desse tipo.
Exato.
E assim, todo mundo fala desse jogo comparando com Persona. Eu acho, eu sinto no meu coração que esse jogo é mais uma
resposta.
É, esse jogo é mais inspirado em Yakuza. E eu não esperava
porque Yakuza... Assim, cara, real, eu acho o combate de turno de Yakuza do melhor combate de turno que tem atualmente, mano.
E 8, assim,
pra ser mais exato.
Porra, até hoje eu paro pra pensar no quanto eu me divertia com o combate do 8. Eu falei disso extensivamente no meu review começo do ano passado. E, porra, o combate do Yakuza 8 é incrível. Puta que pariu. Incrível.
É muito da hora.
Se o combate desse jogo for metade do que o combate do jogo do Yakuza 8 é, porra, tá ótimo já. Tá de ótimo tamanho.
Parece ser competente, na real. Eu quero jogar! Não vou jogar agora. E agora vai ter o Death Stranding daqui a pouco, né? Então, aí acabou com tudo.
Pô, tem um mês ainda. É o quê? Dia 21 de
junho? Tô jogando 16, mano. Dia 26. Tô jogando 16 ainda, até o zerar 16, Indiana Jones, eu quero jogar Alan Wake também, mano. Até lá. Aí quando vê se surge um jogo aleatório pra fazer review aí, sei lá.
Ô, na moral, vou mostrar pra vocês a minha letra terrível. Eu até tava comentando isso com o Nascente outro dia. Isso aqui. Não sei se a câmera vai focar. Acho que não. Não dá pra ler. É a minha letra é terrível. É uma lista de... Deixa eu contar. Mercado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos que eu comprei na Steam lá em dezembro do ano passado.
Por que isso tá anotado num papel?
Sim, eu tenho anotado num papel, porque se eu não botar isso na minha cara e falar joga, filho da puta, eu não vou jogar.
Não tá falando por cima do Renan? Não tinha que terminar, não, o jogo dele?
Não, era isso mesmo, meu jogo.
É só um?
No momento eu tô só nesse.
E assim, essa lista de 8 jogos aqui eu comprei na Steam. Todos. Isso foi todos, antes... Todos. Isso foi... Porra, moto. Isso foi antes de eu comprar, de eu inventar de comprar um PS5. Ou seja, a gente tá em abril. A gente tá no, lá pro fim de abril. E eu ainda não joguei nenhum.
Tá ligado que o ano tá acabando, né?
Eu sei. Eu vou piscar e já vai estar em outubro.
Estamos no fim do ano já. Já tá acabando já o ano.
Se Deus quiser, um dia eu volto pra essa lista.
É isso.
Eu ia me propor a jogar jogos pequenos ainda esse ano, mas puta que pariu. Não tá dando. Não tá dando.
Que pena, né? Nossa, recebi o Clair Obscur pro Xbox. Que tristeza.
Não, não é, não. Não tô triste, cara. É que eu vim daqui assim, que nem eu fico feliz de estar jogando. É que nem eu vim de uma sequência de Yakuza, Assassin's Creed. Tom. E agora o Clair Obscur.
Porque a gente não tá recebendo jogos para a plataforma da PlayStation. O site está chorando. Sangue.
Pô, na ciência já perdeu, acho que, 3 jogos que ia chegar pro PlayStation, você ia fazer, mas ficou com o Renan, né?
Cara, eu perdi o Yakuza, eu perdi o Clair Obscur, eu perdi...
Assassin's Creed também, né? Não.
Não. Não, ele ia ficar comigo, porque o Renan tava com muita review, mas daí chegou pro Xbox. É, fica muito diferente. De qualquer jeito. O único jogo que de fato eu pedi, falei, não, esse eu quero jogar. E aí chegou e eu joguei, mesmo assim não consegui zerar Indiana Jones. Porque daí chegou outra review, saiu por cima. Se eu tivesse ficado em casa no feriado, eu teria zerado ele. Mas é isso.
Mas bom. Eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje, gente. Muito obrigado para quem nos escutou, nos sigam nas nossas redes sociais, nos sigam aqui no canal do Spotify também, e até a próxima. Alguma mensagem para a galera, Sabak, Nascente?
Não deixa seu backlog ficar tão longo assim. Esse aqui é pouco até, tá? Porque tem muita coisa que eu não joguei ainda. Não deixa seu backlog ficar longo, por favor. Pare de comprar jogo. É bom para sua carteira. Não, mentira, compre. Compra, joga, não deixa pra depois, aí você acaba e não tem backlog. Tá tudo certo.
Meu recado é, compra, se endivida e faz empréstimo. Boa noite.
A Jota tá aí pra isso, né?
Então tá certo, gente. Até mais e nos sigam aí. Abração.
Falou.
Falou, galera.